Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, prejuízo, Professor Mauri!
Ah, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que só dá lucro!
Olha que garoto! Bate aqui, Professor Mauri! Garoto! Lembrando todo mundo da nossa campanha, se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da Rede Geek ou não, não importa, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. A pessoa responsável pelo crescimento da podosfera é você. Só você pode fazer essa diferença.
Então já convido você, querido ouvinte, a conhecer os outros podcasts da Rede Geek. Nós temos o Eu Não Acredito, nós temos o Terapia de Personagens, nós temos o Update, nós temos o Saque, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, nós temos o Áudio Jogo. Então acesse redegeek.com.br e conheça todas as nossas atrações.
Sr. Mauri, vamos fazer um pequeno desafio aqui, rápido. Eu vou indicar um podcast, aproveitando essa onda, um podcast diferente que não é da Rede Geek, mas é um podcast da Cavalaria. Feito por André Berrar, o embaixador Canuck da Cavalaria. Ele começou um novo podcast chamado O Questionável Homem das Neves.
Sensacional.
Onde ele conta suas experiências, compartilha com outras pessoas que saíram do Brasil, que buscaram uma vida em outro país, que emigraram.
Olha só, que da hora, fiquei curioso.
É bem da hora. Já estão 3 episódios no ar no dia dessa gravação, falando sobre compras no supermercado, o segundo episódio sobre o primeiro ano, e o terceiro é sobre as diferenças nas casas.
O Questionável Homem das Neves, então fica aí a nossa recomendação. Mas estamos aqui, Tato, pra falar de filmes, mas filmes que praticamente quebraram o seu os estúdios, ou até quebraram, dependendo da situação.
É, a gente sabe. Os estúdios de cinema sempre vivem apostando que seus filmes terão gente interessada, ou pelo menos gente suficiente interessada, para que as produções tenham lucro. Afinal, é um devastador injetar de milhões de dinheiros em algo só para ter prejuízo. Ninguém
vai
fazer
isso. Quem vai fazer?
A gente tá injetando dinheiro para ter lucro.
Só que, infelizmente, nem sempre isso dá certo, tá?
É pra você olhar.
Aliás, alguns filmes deram tão errado que praticamente quebraram seus estúdios.
Não, em alguns casos quebraram mesmo.
Então, nesse Top 10, nós vamos escalar os maiores flops cinematográficos de todos os tempos.
E, obviamente, a classificação desse Top 10 foi feita com base no tamanho do prejuízo, do rombo gerado pelo filme. Quanto maior o rombo, mais alto na lista.
Já quero deixar aqui uma menção honrosa para Cleópatra de 1963.
Se a gente não citasse aqui, as pessoas falam, mas não falou de Cleópatra.
Aquele filme de gênero épico, drama histórico, que narra a luta de Cleópatra, a jovem rainha do Egito.
Fala certo, professor Mauri, Egito.
Egito! O negócio ali realmente foi bem complicado.
Mas é só menção honrosa, porque o Top 10 tá fantástico.
Então, faça sua lista que começou o Top 10! Décima colocação, abrindo o Top 10, vamos com O Roqueiro.
O Roqueiro?
Sim, O Roqueiro. Em 2008, no longínquo 2008...
Parece que faz muito... Parece que 2020 já faz um século, mas tudo bem.
The Office era uma comédia de sucesso e todos os seus integrantes, né? Os integrantes do elenco buscavam seu lugar ao sol, assim como Steve Carell conseguiu entre a primeira e a segunda temporada da série. O Roqueiro foi a tentativa... mal sucedida de Rainn Wilson, o Dwight.
Nossa!
De tentar alavancar a sua carreira. O filme, O Roqueiro, conta a história de um roqueiro no fundo do poço que acaba encontrando certa redenção.
O filme tem cara de ser da hora, Zamori. Parece amigo nosso aqui na cabana, não parece?
Parece mesmo.
Você sabe o que eu tô falando.
Mas, assim como você, Tato, a Fox Atomic, que foi um estúdio criado especialmente pra produzir comédias mais ousadas, achou que o filme realmente seria um sucesso. Só que O Roqueiro foi ousado demais! Dos 15 milhões de orçamento, apenas 3 voltaram com a bilheteria.
Ah, não!
Dando um prejuízo de meros 12 milhões e fechando o estúdio.
Fechou o estúdio.
O Dwight fechou o estúdio.
Oh, ele é um baita ator. É. Ele fez Star Trek recentemente. É um baita ator, cara.
Mas não deu certo o roqueiro.
É, eu vou assistir esse filme, Maurinho. Tem cara de ser um bom filme, Maurinho.
Eu quero ver se achar pra assistir.
Seu Maurinho, não dá nem pra encontrar pra comprar esse filme.
Isso vai ficar só dentro dos nossos corações.
Tá? E da pirataria. Aposto que na pirataria encontra. Mas o estúdio nem vai processar, porque, né? Nem existe mais.
Para de incentivar a pirataria.
Não, eu tô incentivando a pirataria, seu Maurinho. É um filme que eu não quero assistir e não existe nenhum lugar pra comprar. Eu procurei agora.
Se você quisesse assistir, tivesse ajudado nesses 3 milhões de bilheteria.
Eu nem sabia que existia. Eles deviam ter investido pelo menos mais 1 milhão em comunicação. Em verba de divulgação. Colocação! Vamos com A Queda do Império Romano em 1964. É o que você já tava esperando.
Eu falei, caraca, é o filme já... do Hitler.
Não, o cara do Império Romano. O épico de 1964, que tinha Sophia Loren, Christopher Plummer, Alec Guinness no elenco, tinha tudo pra ser um estouro em meio aos filmes colossais da era de ouro dos clássicos. Com um orçamento de 19 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de dólares no dinheiro de hoje, o estúdio Samuel Brostow Productions colocou todos os ovos na mesma cesta, ao contrário do que minha avó dizia, fazendo uma baita campanha de marketing.
E aí, Tato, marketing não salvou esse não.
Porém, apesar de todos os esforços envolvidos na produção e divulgação do filme, a bilheteria rendeu apenas 4,75 milhões de dólares, deixando um prejuízo, Mauri, de quase 15 milhões de dólares. E aí, com esse prejuízo, é quase impossível, na época, que qualquer coisa menor que uma Warner ou uma Disney conseguisse absorver a dívida e ainda se manter aberta.
É, parece que o Samuel Brostow Production
se deu mal.
A queda não, foi do Império Romano.
A queda de Samuel Brostow Production.
Na oitava colocação, O Fundo do Coração.
Você devia ter feito a pausa também, Maurinho. O Fundo do Coração, porque podia ser O Fundo do Poço. Né?
Antes de Francis Ford Coppola ser um dos grandes diretores mais cultuados de Hollywood,
é verdade.
Nem sempre seus projetos eram abraçados por qualquer estúdio.
Não é assim conhecidão, né?
Mesmo depois do sucesso de O Poderoso Chefão, tá?
Nossa, aí é... Quando que é esse filme? 1981!
É! Em 1981, querendo testar novos caminhos e explorar novas tecnologias cinematográficas, Coppola largou o longa de guerra que estava planejando e optou por tirar do papel o romance musical O Fundo do Coração.
E é que aí é romance musical, né, Coppola? E...
O que começou com um modesto projeto de 8 milhões de dólares rapidamente se transformou num monstro de 23 milhões devido a diversas complicações.
Eles queriam filmar na água, filmar na neve, coisas que são baratas, né?
Pra piorar, o filme faturou, tá? Pífios, 600 mil dólares nas bilheterias.
Gastou 23 milhões. Essa é só a oitava colocação.
Esse filminho do Coppola, quebrou as pernas do estúdio Zoetrope Production e obrigou o Coppola a declarar falência, tanto pessoal quanto da empresa.
Meu Deus do céu!
Mano,
que absurdo!
Tenso.
A gente tá falando de um prejuízo aproximado de 23 milhões de dólares. Que errou todo o orçamento do filme. Eles arrecadaram, não deu nem pra encher 1 milhão.
Eu não pagou nem os impostos.
O cara não pagou. Nossa, se fosse no Brasil, não teria pagado nem um terço dos impostos, mano. Não teria pagado um décimo dos impostos, mano. Que absurdo, cara. Nossa, velho. Mesmo que o projeto tivesse custado, de fato, 8 milhões, que era o propósito inicial. Mesmo
eles assim, não tinham pago nem 10% do custo.
Ai, meu Deus do céu.
7.
Sétima colocação. Um dos meus favoritos. Vamos com a Reconquista.
Esse daqui é do de outra volta, né?
Sorry. Esse é um clássico. E esse também é difícil de encontrar pra comprar, viu?
É difícil.
Você não consegue encontrar pra comprar não em qualquer plataforma não, professor Maurinho.
É mesmo?
Não, mas dá pra encontrar.
Mas você queria ter na sua coleção?
Eu queria ter na minha coleção. Ah, sei lá, por exemplo, putz, Maurinho, eu vou dizer pra você. Eu gosto de Waterworld.
Mas o Waterworld é bom demais.
Sim, é bom demais, professor Maurinho. Eu acho extremamente divertido o filme. É aquele filme que é ruim, mas é bom, tá ligado?
Sim.
Eu assisti outro dia com minha esposa em 2012.
2012 é aquele filme desastre.
Que o roteirista falou assim, eu já sei como fazer o melhor filme de desastre todos os tempos. O cara falou, o quê? Tudo ao mesmo tempo? Aí é tipo, derretimento das calotas polares com um vulcão.
Terremoto.
Terremoto, meteoro, congelamento. Congelamento, tudo. Tudo no filme só. E minha esposa falou, mas é ruim, né? Eu falei, mas eu gosto. A Reconquista tá nessa categoria. Agora, vamos lá, pra você que nunca ouviu falar, nunca, não tem a menor ideia do que eu tô falando. É um filme dos anos 2000. A Reconquista é um filme terrível. Mas ele é mais do que considerado os maiores flops de todos os tempos. Ele parecia já estar condenado desde a sua concepção.
Gato escaldado tem medo de água fria, né? Foi.
Praticamente todos os estúdios de Hollywood, todos os estúdios de Hollywood, vocês prestaram atenção? Todos estúdios de Hollywood rejeitaram o roteiro. Apesar do lobby fortíssimo de John Travolta volta para que esse filme fosse feito. Até que, finalmente, a Franchise Pictures decidiu dar uma chance para o maior conto de fadas da Cientologia. Que sim, o filme se trata de uma história relacionada à Cientologia. Então, Travolta, que obviamente teve a sua carreira massacrada pelo fracasso do longa, injetou 5 milhões na produção do filme no orçamento inicial. E mesmo assim, a coisa toda estourou até chegar a 73 milhões de dólares.
Nossa, mano.
E você assiste esse filme e você fala, não dá pra ter gasto 73 milhões de dólares.
Então, aonde tá esse dinheiro?
Aonde tá esse dinheiro? Talvez das barras de ouro daquelas cenas do final que eles invadem em Fort Knox, tá ligado? Eu não vou dar spoilers e tal, isso é uma coisa super de boa. Eles conseguem as barras de ouro, eles conseguem entrar em Fort Knox. Tá, eles estão em barras de ouro, 73 milhões de dólares.
Eles não usaram peças de não, cenário.
Não, aquela não era um props. Não eram. Era realmente barras de ouro, mano. E fora isso, o estúdio enfrentou acusações de inflacionar seus custos de produção para conseguir mais dinheiro de fontes externas. Só que o total de bilheteria não chegou nem nos 30 milhões de dólares, quebrando a empresa de forma retumbante.
Olha, o negócio realmente é
mais
complicado.
Mais 40 milhões de dólares de prejuízo em um filme. Isso há 20 anos atrás.
Sexta colocação! Final Fantasy!
O filme. Maurinho, eu gosto desse também.
Ah, não, tá.
Eu me diverti muito com esse filme na época.
Para,
era véio. Da hora. Eu me lembro, assim, eu não reassisti ele ontem. Então não posso dizer. Mas na época, eu me lembro de ter assistido e falado que da hora. Não tem nada a ver com Final Fantasy VII. Não tem nada a ver com Final Fantasy VIII. Mas é da hora. É da hora. É um filme de CG. É da hora, mano.
Esse top 10 tá mostrando que os anos 2000 não foram muito gentis com os estúdios.
Não foram mesmo. É verdade. Isso é verdade mesmo.
A Square decidiu se aventurar na indústria cinematográfica, fundando seu estúdio e desenvolvendo o bizarríssimo longa animado Final Fantasy. Com um custo total de 137 milhões.
Papai. Nossa, 137 milhões?
O filme usou o que havia de melhor em computação gráfica para criar mais um universo para a franquia, mas que teve uma recepção péssima por parte dos fãs.
Não, assim, você assistiu e falou assim, ah, pode ser um filme divertido. Mas se ele tivesse qualquer outro nome, Mauri, se ele não se chamasse Final Fantasy, eu acho que esse filme tinha alguma chance. Não, de verdade, o filme ele não é... Se você for considerar pra época, falar, putz, um filme de animação realista e não sei o que lá, vai se chamar, sei lá, Final Countdown. E ainda coloca uma atriz lá. Cara, se o filme chamasse Final Countdown ao invés de Final Fantasy, ele tinha alguma chance, cara. O problema é que eles colocaram o mesmo nome, Final Fantasy, porque a Square falou, vai vender. Aí quando os primeiros 4 fãs saíram do cinema decepcionados, falaram, isso não é Final Fantasy. Não tem um Squall? Aí que ferrou tudo, mano.
É, e aí o Final Fantasy, o filme, foi um flop, faturou 85 milhões na bilheteria e não conseguiu agradar nem quem curtiu os jogos, nem quem nunca tinha ouvido falar deles.
Na verdade, sim, cara, esse filme desagradou muito. Eu me diverti, eu admito, mas talvez porque eu era criança, era jovem, no começo dos anos 2000, eu tinha o quê? 10 anos de idade? Eu era jovem.
Ah, para, melhora essas contas aí, ó.
Eu sou péssimo em matemática.
E, obviamente, pouquíssimo tempo depois, a Square fechou sua divisão de cinema pra provavelmente nunca mais voltar.
É, realmente, Maurício. A gente tá falando de um preju maior de 50 milhões de dólares, cara. É um preju muito grande. Mas pra mim, o erro tá no nome. Se vocês tivessem falado, sei lá, tipo, Final Square, tá ligado? Qualquer coisa. Final qualquer coisa, Maurício. Ou qualquer coisa fantasy. Só se fosse chamado só de fantasy.
The Fantasy.
Tá ligado? Por exemplo, The Spirits Within. Se o filme chamasse The Spirits Within, tem tudo a ver com aquele filme. Putz, tá aí mais um filme. Eu vou comprar filme ruim hoje.
Cinco.
Na quinta colocação, vamos com O Som do Trovão.
Ó, lá vai eles de novo. Lá vai eles de novo.
Ai, ai. O Som do Trovão foi uma aposta ousada, digamos, do estúdio Franchise Pictures. Pra quem não se lembra, tá? Faz pouco tempo. No ano 2000, a Franchise Pictures decidiu dar uma chance pro maior conto de fadas da Cientologia, a Reconquista.
5 anos depois...
Depois de ter um rombo gigantesco, 5 anos depois, O Som do Trovão, a Franchise Pictures decidiu criar um filme de terror com um orçamento de blockbuster. Quando, obviamente, pra quem conhece qualquer coisa de filme de terror, é saber que uma das grandes vantagens do gênero é sempre ter custos muito baixos de produção.
Eles decidiram inovar, gastando dinheiro desnecessariamente.
Eles tiveram, seu Maurinho, eu tenho vergonha de falar, um investimento de 80 milhões de dólares.
Nossa.
Num filme de terror.
Não, não.
E esse filme teve um retorno pífio de 1,9 milhão de dólares nas bilheterias.
Pelo amor de Deus.
A gente tá falando, Maurinho, de mais de 78 milhões de dólares de prejuízo. E aí, obviamente, com a aposta perdida, o estúdio Franchise Pictures declarou falência 2 anos depois, em 2007.
Quem disse que o trovão não cai 2 vezes no mesmo lugar?
Cai é o raio, mas a piada foi boa.
4.
Quarta colocação! A Ilha da Garganta Cortada.
O nome é bom. Se Final Fantasy tivesse o nome de A Ilha da Garganta Cortada, talvez ele tivesse um sucesso maior. Mas tudo bem, mano. Bom.
Esse filme aí, que é de 1995, né? A Ilha da Garganta Cortada, afetou não apenas seu estúdio, o Caracol Pictures, mas criou um ranço de filmes de pirata que só seria quebrado 8 anos depois com os primeiros Piratas do Caribe.
Caramba!
O estúdio estava numa ótima onda.
Ah, tá aproveitando um bom momento.
Tô surfando, porque eles tinham lançado filmes icônicos dos anos 80, como a franquia Rambo e Exterminador do Futuro 2.
Nossa, são realmente...
Eles estavam surfando.
Realmente surfando a onda. Isso é realmente surfar onda, Maurício.
Só que eles pegaram esse hype todo e investiram um absurdo de dinheiro em A Ilha da Garganta Cortada.
Você já tinha ouvido falar de Ilha da Garganta?
Não. É um filme de pirata com Gina Davis e Matthew Modine, que tinha tudo para resgatar os épicos da Era de Ouro do cinema.
Tinha tudo, mas não resgatou.
Mas não resgatou, esse barco afundou. após um prejuízo de mais de 90 Nossa milhões
senhora. De dólares em 95.
O estúdio se viu numa sinuca e apostou o que restava para se reerguer num outro filme que você deve ter ouvido falar.
Qual é o filme?
Showgirls.
Ah!
Nem preciso dizer que a Caracol Pictures faliu pouco tempo depois.
Showgirls.
3.
Na terceira colocação. Eu gosto desse também. A Bússola de Ouro.
Eu nunca vi o filme, eu tô vendo a série.
É, a série é boa?
A série é boa, muito boa.
Eu acho que o filme, o maior problema é que eles comunicaram como se fosse uma propaganda de Natal da Coca-Cola.
Ah.
E aí, perdeu tudo.
Ah, entendi.
Eu não li o livro ainda. Ainda não li o livro, é verdade. Mas vamos lá. É bem curioso. Porque o filme, de fato, ele não foi mal na bilheteria. O problema foi quanto a New Line Cinema teve que gastar pra ver o filme pronto.
Ah, eles tiveram que injetar muito dinheiro.
O caríssimo projeto de 200 milhões de dólares era inviável para a empresa, mesmo após o sucesso da trilogia de Senhor dos Anéis.
Caramba, os caras sabiam o que estavam fazendo.
Então, pra financiar a empreitada, a New Line vendeu todos os direitos internacionais de distribuição do filme. Do tipo, abriu a comporta pra conseguir dinheiro pra produzir a parada.
Ou seja, qualquer dinheiro que o longa faturasse fora dos Estados Unidos não iria pro estúdio.
Exatamente. Foi uma parada, pelo menos assim, no primeiro filme, né? Imagina, pô, a gente vai fazer outra franquia, porque Senhor dos Anéis vendeu muito, bombou.
Ganhou muito
Oscar. Então eu vou fazer a Bússola de Ouro, faço a parte 1. A parte 1 eu vendo todos os direitos internacionais, encho a bunda de dinheiro nos Estados Unidos, pego esse dinheiro todo que ficou na poupança, e aí eu reaplico nas continuações, que aí os direitos internacionais são meus.
Fechado.
Genial.
Genial.
O resultado, Mauri, do total de 300 milhões de dólares na bilheteria, que, convenhamos, pro orçamento não é um sucesso retumbante, porque o filme custou 200 milhões de dólares, tá? Mas é porque o filme foi muito caro. Apenas 70 milhões foram pra New Line, que, quebrada, acabou vendida pra Warner pouco tempo depois. E é por isso que Senhor dos Anéis passa na Warner em loop!
E um filme de Senhor dos Anéis na Warner, em vez de 2 horas e meia, ele tem 7 horas.
Exatamente. E nem a versão estendida.
Acabou com a New Line.
Cara, é complicado.
2.
A segunda colocação, um filme que marcou a sua época, Tato Tarkan.
Hã?
Titã. Ei,
eu nunca ouvi falar
Titã.
Aê,
aê,
aê, aê, aê, aê, aê.
É isso mesmo.
Me fala, Maria, eu realmente não tenho ideia de o que você tá falando.
Em 2000, a Fox quis competir com a Disney nos longas animados e botou o pé em Titã.
Aê,
que teve um orçamento inicial de 100 milhões, que rapidamente cresceu conforme os problemas assolaram a produção.
Ah, Marcelo Mauri, eu sei que filme é esse.
São os Jovens Titãs?
Não, olha aqui, se você olhar a animação, você vai ver, ó. É uma animação. Eu me lembro, eu vi esse filme.
Ah, tá, para de mentir.
Eu já vi esse filme.
Para de mentir.
Eu já vi esse filme. Eu já vi
então
esse
você
filme.
Sabia que trocou de diretor no meio do negócio?
Não, não sabia.
Você sabia que o curso astronômico de animação e modelismo 3D fez com que o negócio caísse na lama?
Não tinha
medo. E você sabia que os cachês das estrelas que emprestaram suas vozes, tipo Matt Damon,
não, eu não tinha
Drew Pullman, Drew Barrymore...
Eu não tinha menor ideia, porque eu ouvi dublado.
Nossa, deve ser gigantesco a caixa dele.
Segundo os relatórios, o filme Titã, né, deu 100 milhões de prejuízo para a Fox.
Caramba.
Quase 1 milhão por minuto do longa.
E obviamente o estúdio de animação foi fechado logo depois.
A Fox falou, dessa porta não sai mais nada, né, cara?
Eu vou continuar fazendo Simpsons.
E vendeu pra Disney.
Caramba, que absurdo.
Recapitulando.
E
pra você que ficou perdido no meio de tantos milhões e milhões e milhões de dólares perdidos e se esqueceu de onde a gente começou com esse top 10, se prepara porque venho recapitulando.
10.
Na décima colocação, o filme O Roqueiro, com o Dwight de The Office, que faliu a Fox Atomic. Eu tô curioso pra ver esse filme.
9.
Na nona colocação, a queda do Império Romano e do estúdio Samuel Brosnan Productions.
8.
Na oitava colocação, O Fundo do Coração, o filme do Coppola que quebrou ele e o seu estúdio.
7.
Na sétima colocação, A Reconquista, o filme da Cientologia, que é ruim, deu prejuízo, mas que eu me divirto assistindo, gente, desculpa.
6.
Na sexta colocação, Final Fantasy, o filme que podia ter vários nomes da hora. Final Countdown, Ilha da Garganta Cortada. Imagina, caramba, Ilha da Garganta Cortada de Square Enix.
Ia dar um sucesso.
Fantasy.
Fantasy. 5.
Na quinta colocação, O Som do Trovão, que jogou a pá de cal na Franchise Pictures. Foi a pá de cal mesmo.
4.
Na quarta colocação, A Ilha da Garganta Cortada. Cara, eu não acredito que, assim, de verdade, o estúdio que fez Rambo, Exterminador do Futuro 2, conseguiu acabar com o negócio dele. E com todos os filmes de pirata.
3.
Na terceira colocação, A Bússola de Ouro.
Eles só não souberam fazer um bom negócio, né?
não souberam fazer um bom negócio.
2.
Na segunda colocação, a animação da Fox Titan.
Aê!
Desse top 10, vamos com Máquinas Mortais.
Cara, esse filme sempre aparece...
Pam, 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 pam. Mas esse é outro.
Esse é outro, mas esse filme sempre aparece como sugestão pra mim dentro da Netflix, sabia?
A Netflix tá tentando tirar o prejuízo.
Eu nunca dei prejuízo.
Não, ele é um filme recente, ele é um filme de 2018. E Máquinas Mortais era a grande promessa de uma nova franquia de fantasia que renderia muitas sequências e dinheiros pra Universal Pictures.
Ah, moleque.
O investimento foi pesado e nomes compatíveis com a grana foram chamados, com o diretor vencedor de Oscar, Christian Rivers, e roteiro de Peter Jackson.
Que isso, mano?
Baseado no livro de sucesso de Philip Reeve.
Vai falar, vai dar certo.
O próprio autor do romance, né, o Philip Reeve, diz ter adorado a adaptação cinematográfica.
Mas eu acho que ele foi o único, tá?
Eu acho que ele foi o único. Tanto a crítica especializada quanto os comentaristas da internet trucidaram o longa e ainda por cima, o filme falhou em chamar a atenção dos espectadores com uma bilheteria bem abaixo do esperado. No fim, na ponta do lápis, no passar da régua, no fechar das contas, Máquinas Mortais foi uma bomba de 175 milhões de dólares de prejuízo para a Universal.
Senhora, mano, 175 milhões, mano!
Cara, foi um prejuízo, mas tão forte, uma porrada tão forte no universo, coitada, que depois foi apostar no universo sombrio, resgatando os monstros clássicos e teve outro lindo flop com a múmia.
Ô, oh, velho, não faz isso. Faz parque que você faz melhor.
sei lá, cara, De Volta ao Futuro do Universal, mas...
Tá, eles vão fazer um remake?
Não, se fizerem vai ser outro flop. Já aviso, gente.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa do Fernando Baroni. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.